10 horas e 34 minutos, hoje é segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O temporal atingiu as regiões oeste e sudoeste do estado, causou muitos estragos. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, houve destelhamento de casas, árvores foram arrancadas com a força dos ventos e parte da cidade ficou sem luz. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Cris, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, os moradores de Foz do Iguaçu, região fronteiriça, foram surpreendidos pelo temporal por volta das 5h30 da manhã desta segunda-feira. E como você já adiantou, Luciano, o temporal veio acompanhado por rajadas de ventos e muitos raios. Alguns bairros, como os da região norte de Foz do Iguaçu, ainda estão sem energia. A prefeitura, inclusive, divulgou nota há pouco informando que, por conta da falta de energia elétrica, algumas unidades básicas de saúde não estão atendendo a população. A Defesa Civil foi acionada para atender os moradores que tiveram casas destelhadas, distribuindo lonas para esses moradores. De acordo com o CIMEPAR, que é o órgão oficial de meteorologia do estado do Paraná, esse tempo chuvoso deve permanecer ao longo do dia, com probabilidade de até 39 milímetros de chuva para o restante do dia em Foz do Iguaçu. E órgãos como o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, além da Defesa Civil do Paraná, emitiram um alerta laranja para o risco de tempestades aqui no estado, além de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Paraná, além das regiões oeste, as regiões sudoeste e norte estão na faixa de risco. O alerta tem validade para até as 11 horas da noite de hoje. E neste período poderão ocorrer chuvas entre 30 e 100 milímetros, ventos de até 100 km por hora, quedas de árvore, granizo, falta de energia e alagamentos. A região oeste do Paraná também foi atingida por um forte temporal nas primeiras horas da manhã, mas, por enquanto, não temos registro de grandes estragos. E o tempo chuvoso, Luciano, deve derrubar as temperaturas aqui na região oeste, que estavam bem altas, ainda estão altas hoje, com máxima aí na semana passada, chegando na faixa de 31, 32 graus, como em Foz do Iguaçu, Guaíra e Umuarama. E aí essa frente fria derruba, a partir da quinta-feira, a temperatura. Então, a mínima aqui em Cascavel fica em torno de 12 graus, em Foz do Iguaçu 14 graus, caindo para 11 graus na Sexta-feira Santa e 12 graus no sábado. A máxima não passa de 22 graus nesses últimos dias, como eu disse, bem longe da máxima de 32 graus que foi registrada na semana passada. E aí sim, com a chegada da frente fria, então o tempo deve melhorar por aqui, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cris. E um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência no aeroporto de Paranavaí. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o trem de pouso não funcionou e esse avião acabou sendo arrastado na pista do aeroporto de Paranavaí ontem, aqui na região. Trata-se de uma aeronave de pequeno porte, onde estava o piloto e o copiloto. Apesar do susto, ninguém se feriu. De acordo com a direção do aeroporto, o painel do avião havia sinalizado que estava tudo certo para o pouso, mas no momento da aterrissagem, o trem de pouso da aeronave não funcionou. Com isso, a ponta do avião foi arrastada pela pista por alguns metros. O avião saiu de Tatuí, no interior de São Paulo, com destino a Paranavaí. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi comunicado e autorizou a retirada do avião da pista, que foi levado para um hangar. A aeronave de pequeno porte foi fabricada em 1978 e estava regular para voos, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Um susto, né? Felizmente, tudo terminou bem. O assunto agora é a economia. A previsão inicial de receita líquida no estado para 2023 é de pouco mais de 58 bilhões de reais. O dado aparece na proposta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2023 e vai ser enviado ao Legislativo nesta semana. É esse projeto que define as metas e as prioridades do governo estadual para o ano seguinte e orienta depois a elaboração do projeto de lei orçamentária anual que começa a ser discutido na metade do ano, deve ser enviado à Assembleia Legislativa até o dia 30 de setembro. Segundo a diretora-geral da Secretaria da Fazenda, Márcia do Vale, a perspectiva da inflação tende a impactar no aumento da arrecadação da receita tributária, mas, em contrapartida, o aumento da taxa básica de juros pode ampliar as despesas com a dívida.
Paraná, no Brasil, a inflação IPCA, a taxa de câmbio e a taxa Selic, né? A base fonte desses índices é o IPABES e o Banco Central. Então, para 2023, o IPCA de 3,70, né? E uma taxa de câmbio média de 5,21.
Também estão em tramitação ou em discussão nacional projetos que podem impactar a receita do Estado, principalmente na área energética e de combustíveis. Fora isso, o Paraná já fez a indicação das metas fiscais para o ano que vem.
Metas fiscais para 2023, então tem uma previsão de receita total. Quando eu digo receita total, são as receitas do orçamento fiscal, ou seja, IPPS, tá? De quase 62 bilhões. Receitas primárias, uma despesa total de 62 também, porque né, o equilíbrio, um dos princípios é o equilíbrio financeiro, então receita tem que ser igual às despesas estimadas.
Uma audiência pública para apresentar essas propostas. A realização desta audiência para apresentar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias atende à lei de responsabilidade fiscal. Educação. O Conselho Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa aprovou o calendário 2022 com início no dia 9 de maio. O Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Este início de ano letivo vale para todos os cursos de graduação da UEPG. A proposta apresentada pela Pró-Reitoria de Graduação é resultado de debates realizados anteriormente pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e também pelo Conselho de Administração. Na reunião, foi confirmada a necessidade da apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para todos que ingressarem na UEPG neste ano. Em caso de não apresentação do comprovante ou laudo médico que ateste o impedimento, o membro da comunidade universitária ficará impedido de realizar as atividades acadêmicas, administrativas ou outros assuntos aqui na UEPG. O uso de máscara dentro dos ambientes da instituição também está mantido. A deliberação a respeito do uso de máscaras e exigência do passaporte vacinal a partir de agora está a cargo da Comissão de Biossegurança Institucional, decisão com aprovação unânime do Conselho. A UEPG, inclusive, na última sexta-feira, iniciou também o processo de matrículas para os classificados do processo vestibular de outono, vestibular de primavera e também do PSS3 para o início das atividades do ano letivo de 2022. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. União da Vitória está adquirindo duas unidades de conservação ambiental. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, explica os motivos destas aquisições. Rafael, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, foram aprovadas pelo Instituto Água e Terra, o IAT, as duas primeiras unidades de conservação ambiental de União da Vitória, ambas localizadas na área de proteção ambiental da Serra da Esperança, intituladas de Estação Ecológica Municipal Alídio Moretti e de Reserva Biológica Municipal Eduardo Sonestral. Tratam-se, Luciano, de áreas de remanescente florestal nativo com singular relevância ambiental e ecológica, reconhecidas como componentes do bioma Mata Atlântica e da unidade fitogeográfica da floresta ombrófila mista, também conhecida como Mata de Araucária. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, as duas unidades juntas vão proteger mais de 760 hectares e têm o objetivo de preservar os ecossistemas naturais existentes. Além disso, possibilitará a realização de pesquisas científicas e a proteção de recursos naturais. Outro objetivo dessa aquisição das áreas é o aumento na arrecadação do ICMS ecológico, de forma gradativa, já que a União da Vitória vai passar a atender determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais. O custo da área adquirida, inclusive, segundo a Prefeitura, será pago com o valor que aumentar no ICMS ecológico na proporção de 60% para pagar a área e 40% permanecendo nos cofres do município. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E depois de 2 anos suspensa, a edição número 60 da Expo Londrina reuniu só neste fim de semana 140 mil pessoas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, traz o balanço da feira. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Um último fim de semana cheio de atrações e de Parque Ney Braga lotado. Com o tempo bom, muitas famílias aproveitaram para passear e curtir todas as atrações, como shows, por exemplo. Na Vila Gastronômica, uma novidade dessa edição da feira, e que foi um dos locais preferidos de muitas famílias, donos de restaurantes animados com o sucesso da exposição e também daquele espaço. O último dia da Expo teve ainda a grande final de um dos principais campeonatos de rodeio em touros do país. Foi o encerramento da temporada 2020-2021, que não tinha sido concluída, né, por conta da pandemia. O Antônio Sampaio, presidente da Sociedade Rural aqui do Paraná, que é organizadora do evento, diz que foi uma feira histórica por vários motivos. Entre eles, o volume de negócios realizados em todas as áreas, pelos muitos eventos técnicos e principalmente pela presença maciça do público, apesar da pandemia e dos 2 anos de suspensão. Só nesse fim de semana foram cerca de 140 mil visitantes. Os números finais da edição número 60 da Expo Londrina devem ser divulgados pela Sociedade Rural do Paraná nos próximos dias. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E assim a gente encerra o primeiro CBN Paraná da semana, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana.